Rogério Cardoso Furtado nasceu na cidade de Mococa, no interior de São Paulo, em 7 de março de 1937 e viveu 66 anos. Começou ainda novo no rádio, quase virou dentista, chegou a se formar em direito, mas o humor falou mais alto. Fez teatro, cinema, televisão e foi um dos grandes nomes da comédia brasileira. Foi até compositor e vereador. Teve 5 décadas de carreira e fez inúmeros personagens que tinham frases como essa.
Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru!
Temporada 2, episódio 8, mas se juntar tudo ao 23º episódio. Jovem, tranquilidade, tá começando o Almanaque do Moro Podcast, que conta um pouco da história de grandes nomes da comédia. Se você já escutou os outros programas, muito obrigado pela moral, mas se você tá chegando agora, valeu também e eu te convido a escutar os outros programas que estão por aqui. Eu sou o Tom Castro, o cara que pesquisa, escreve, grava, edita e posta cada um dos conteúdos para que você possa ouvir e aproveitar aonde você estiver, beleza? No programa de hoje eu vou falar sobre Rogério Cardoso, ele que era filho de Paulo Cardoso Furtado e Maria Panisa, e o Rogério era o filho mais velho de 5 irmãos. A carreira dele começou ainda na adolescência, aos 15 anos, trabalhando como contra-regra na rádio Clube de Mococa, isso lá em 1952. Aí a coisa foi evoluindo e ele começou a participar contando piadas e cantando no programa Risos e Melodias, que era apresentado aos domingos na emissora. Passou um tempo e ele resolveu estudar odontologia em Ribeirão Preto, mas como já tinha experiência em rádio, também conseguiu um trampinho na nova cidade. Por lá, fez parte da Rádio Clube de Ribeirão Preto e foi nessa emissora que o Rogério conheceu o Moacir Franco. Já em relação à faculdade de odontologia, o mundo perdeu um dentista, já que ele focou sua energia na carreira artística. Ainda na parte sonora, o Rogério foi um compositor com um certo destaque na música, sabia disso? Ele escreveu músicas que foram cantadas por Moacir Franco, Silvio Santos, Turma do Ré Mi, Silvio Brito, As Melindrosas, Guto Franco e o Bozo. A música que ele fez que mais teve sucesso e até gravações é Pequeno Mundo, uma versão do original It's a Small World. Quem deixou essa música inesquecível foi Moacir Franco com o filho dele, Guto Franco. Essa música que você ouviu um trecho aí teve mais de 15 versões gravadas. O Rogério também compôs outras músicas como Noite Azul, Balada do Amor Distante, Manhã de Amor, O Bicho Papão, Decisão, Tempo de Sonhar, Tutu na Mão do Menino, Depois de Tudo e Balada para um Louco. Boa parte dessas músicas foram gravadas pelo Moacir Franco, mas a carreira do Rogério não seria notável se não fosse a comédia. Depois que iniciou a carreira no rádio, Rogério Cardoso foi também para os palcos. E em 1953, ele estava no elenco do espetáculo A Colegial, ainda em Mococa, sua cidade natal. O Canto da Cotovia foi o espetáculo que ele atuou em 1956. Ele passou na Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto e quase que o Brasil perde um comediante. Aí passou um tempo, ele não se formou em odontologia, mas aí passou um tempo e em 78 ele esteve em cartaz com o espetáculo Lá em Casa é Tudo Doido. Em 84, atuou em Brejnev Janta Seu Alfaiate, que tinha também no elenco Cláudio Correia e Castro. O Rogério também fez Tem Família na Folia em 85. Com Otávio Augusto, atuou em Mulher, Melhor Investimento em 86. Quem programação computa confusão foi a peça que ele atuou em 88. Esse espetáculo tinha no elenco a Denise Fraga. A Comédia dos Sexos teve Rogério Cardoso em 1990. Novamente com a Denise Fraga, ele fez outra peça, Esperando Godot, um dos textos clássicos de Samuel Beckett. E o primeiro espetáculo solo do Rogério Cardoso aconteceu em 1994, chamado Enfim Só. No ano seguinte, com a Elizabeth Savala, ele atuou em Mimi, A Odalisca Infiel. Em 97, junto com a Elisângela e o Francisco Milani, estava em Bonifácio Bilhões. Estranhos Casais foi o espetáculo que o Rogério fez em 98. Além dele, tinha no elenco também o Francisco Milani, a Cláudia Rodrigues e a Bel Kutner, nessa peça que foi escrita pelo Chico Anísio e Gugu Olimeixa. E em 2003, ele atuou em Três Homens Baixos, com Jonas Bloch e Flávio Galvão. Rogério Cardoso estreou na televisão em 63, participando de várias atrações de humor, como A Cidade Se Diverte e Times Square. Ele também fez parte da escolinha do professor Raimundo na Excelsior, em 63, quando a escolinha ainda não era programa, mas quadro de humor dentro do programa A Cidade Se Diverte. Com a Lolita Rodrigues e Canarinho, esteve no Moacir Franco Show, em 64, que tinha, claro, como protagonista o Moacir. Ainda em 64, ele participou de sua primeira novela, A Mãe. Na Excelsior, fez Os Três Mosqueteiros. Em 67, fez parte da Praça da Alegria, na Record.
Olha, eu vou contar uma coisa pro senhor, o senhor é capaz de não acreditar.
Mãe, que isso?
Na minha terra faz tanto frio, que uma ocasião eu fui lá no inverno e fiquei num hotel lá no terceiro andar.
Sim, senhor.
E eu não sei, assim, a gente tem sempre uma coisa de criança, né? Não tinha ninguém lá embaixo. Eu aí, cuspi pra baixo. Sabe o que aconteceu?
Não tem nem coragem de pensar.
Eu escutei aquilo assim, plim, 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 plim. Sabe o que era? A saliva era tanto frio que a saliva virou pedra de gelo. Quando chegou embaixo, era uma pedrinha, começou a rolar batendo nas latas. Plim, 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 plim.
Mas como é que as aparências se enganam aí? Coisa, a gente não há de dizer, né? Mas um homem com uma cara respeitável dessa, ele fala isso, fala e não fica nem vermelho. É, mas vou dar o troco pra ele.
Tá pensando que é mentira?
Não, absolutamente, o senhor não tem. Não, não fala mentira.
Eu sei.
O senhor sabe que essas coisas, bom, na minha terra, né, também no frio não é muito frio, não. Teve um ano que fez frio. Agora eu achei. Teve um ano lá que fez um frio, eu peguei um frio danado lá. Até tem um caos interessante que eu tava lá num prédio, terceiro andar de um prédio, lá na minha terra, nesse ano de muito frio. O senhor sabe que eu dei uma gusparada pra baixo. O que, que foi que aconteceu?
Virou pedra, a pedra chegou embaixo, blim, 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 bateu nas latas.
Não, senhor. O senhor sabe que o guspe parou no ar assim, ó. Não subia, nem descia.
E a lei de gravidade?
Tava congelada, não funcionou. Foi de novo.
A carreira do Rogério Cardoso ganhou muito destaque no fim dos anos 60, mas não por causa dos programas de humor que ele participava, mas um comercial de uma marca de carro. Como ele fez essa publicidade de forma bem humorada, descontraído, isso chamou muito a atenção para ele e, claro, para o produto que estava sendo divulgado. Em 1970, ele atuou em Caras ou Coroas, na Record, com Erasmo Carlos, Miele e Hebe Camargo. Hotel do Sossego também teve a participação do Rogério. Na Tupi, esteve em Deu a Louca no Show, em 76, que tinha também no elenco Costinha, o Renato Corte Real e o Ari Leite. Em 77, esteve no programa Domingo é Dia de Graça, com Roberto Guilherme, Paulo Celestino e Rony Cócegas. Na TVS, ele atua na novela Solar Paraíso, em 78. No mesmo ano, ele trabalha na Praça da Alegria, dessa vez na Globo. Nessa nova versão do programa, ele fazia um quadro com Roberto Barreiros. Nos anos 80, o Rogério Cardoso era um dos comediantes do Vivo Gordo, humorístico de Jô Soares.
Calado, né?
Senhor presidente,
com a palavra o deputado Demócrito.
É preciso proibir os gastos excessivos do governo.
E colocando-se esse artigo, o governo não vai continuar gastando?
Claro que não.
Me permita.
Oh! 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 Ele estava também no time do Balança, mas não cai em 82.
Vamos lá, o senhor tem bens?
Tem. Eu tenho um saci,
Meu amigo, saci não é bem. Saci é um mal. Quem tem um saci na vida é um infeliz.
Não, não é saci, meu amigo. Eu tenho um saci-sítio.
O senhor tem um sítio?
É.
Ah, muito bem. O seu sítio tem benfeitorias?
Tem, mas muitas. Tem uma criação de gago, de galinhas.
Ah, sei. E as galinhas do seu sítio são gagas?
E o senhor já viu galinha gagas? Já viu? Elas são até mamudas.
O senhor tem mais benfeitorias no sítio?
Tenho, sim, senhor. Eu tenho uma... Plantação. Uma plantação de mamãe. Mamãe de oca.
Mãe de oca? Ora, vá ser gago no mato.
Não, gago não. Gago não. Eu não tenho a pressa de fafefifa.
Só quero dizer uma coisa. Não vai ter empréstimo algum. Abra o rádio, presta.
Essa minha dicção é que me mata.
Esse quadro que você ouviu do Balança Mas Não Cai foi com Rogério Cardoso junto com Ari Leite, outro grande nome do humor brasileiro. Juntos, eles protagonizaram vários quadros no programa, como, por exemplo, o cantor gago.
Vem mamar, vem mamar, vem mamar.
Vai mamar no diabo que o carregue. Como é que você tem a coragem de trazer um sujeito igual a esse aqui? Eu não te conheço mais. Não te conheço.
Seu diretor, a nossa velha amizade, a nossa velha... Viu? Viu o que você fez comigo?
Eu tava nevalivoso.
Que nevalivoso o quê? Você é o único gago do mundo que pra cantar gagueja também.
Eu me descaqui, controlei.
Quem descaqui, controlei o quê? Você é gago.
Gago não. Eu não tenho a pressa de fafefifa.
A Festa é Nossa, em 83, e Humor Livre, em 84, também tiveram a participação do Rogério Cardoso. Esses programas tiveram a mesma base de elenco, com Paulo Silvino, Berta Lohan, Ari Leite e Walter Dávila. Em 85, o Rogério fez parte do elenco da novela A Gata Comeu, que tinha também nomes como Cristiane Torlone, Nuno Leal Maia, Mauro Mendonça, Débora Evelyn, Cláudio Corrêa e Castro, Danton Mello, irmão do Celton Mello. O grande Otelo também estava junto com Rony Von nessa trama. Ele também fez participações nos Trapalhões, na fase de ouro do grupo.
Com licença, o senhor é que é o doutor Didi, o advogado?
Sim.
Eu queria uma consulta.
Sim.
Doutor Didi, se um cachorro entra no meu açougue e rouba um pedaço de carne, o dono dele é responsável?
É.
Então, por gentileza, passe-me 200 cruzeiros, porque foi o seu cachorro que roubou a carne. Muito obrigado, doutor.
Vai pra favor, moço.
Pois não?
Passa 500 cruzeiros aí.
Por quê?
Aí na passagem dos anos 80 para a década de 90, o Rogério Cardoso foi fazer parte de um dos maiores programas de humor da televisão brasileira. Agora sim programa, a Escolinha do Professor Raimundo, com um elenco incrível, né? Além do próprio Rogério e do Chico Anísio, é claro, passaram pela Escolinha nomes como Grande Otelo, Castrinho, Lúcio Mauro, Orlando Drummond, Sérgio Malandro, Tássia Camargo, Tom Cavalcante, entre outros humoristas multitalentosos. O personagem do Rogério era o Rolando Lero, que era um aluno trapalhão que sempre enrolava o professor Raimundo na hora de responder as perguntas e chorava quando era perguntado de alguma personalidade já falecida.
Seu Rolando Lero! Amado mestre, tivesse algum pássaro canoro, um dom inigualável de cantar com uma voz que se assemelhasse à vossa, esse mundo imundo e cruel tornar-se-ia límpido e, com certeza, musicalesco. Então o senhor vai cantar para mim. Deixa eu escolher uma pergunta que o senhor possa brilhar. Quem foi que colocou os pés na lua pela primeira vez? Aqui está a lua. Quem colocou os pés na lua pela primeira vez? chamado Quereis Brincar Comigo? Não. Porque considerando a distância que existe entre a lua e nós, só se fosse um homem borracha, um homem lá, para botar um pé aqui e outro pezinho lá.
Depois de tanto enrolar para responder, o grande momento do quadro era quando o professor dava a dica pro Rolando Lero. E ele...
Agora ajudar. Muito obrigado. Quem colocou os pés na lua pela primeira vez foi Ne. Captei. Captei a vossa mensagem sideral, guru. Quem botou os pés na lua pela primeira vez foi Neguinho da Beija-Flor. Porque ele tinha ido lá fazer um show em benefício dos lunáticos desamparados. Na hora que ele chegou, o lunático gritou: olha o neguinho aí, gente! Tô chegando! Lunático, é você, corno baixo. Volte pro seu lugar!
Obrigado.
Bom, pra você entender a grandeza desse personagem, quando a Globo resolveu fazer o remake da Escolinha do Professor Raimundo recentemente, o comediante que fez o Rolando Lero, sabe quem foi? Foi o Marcelo Adnet. E com o sucesso do programa original, o Chico Anísio teve uma atração dentro da Globo, Estados Anísios de Chico City, e o Rogério Cardoso fez algumas participações nessa atração. Mas esse programa não durou muito tempo. Bom, em 93, mais ou menos, ele fez parte do programa O Homem que Sabia Javanês, com Marco Nanini, Fernanda Torres, Julia Gann e a direção do Guel Arraes. Também atuou no Santo e a Porca, que é um formato que a Globo fazia de teleteatros, que eram peças voltadas para televisão, enfim. É um formato que deu certo durante um tempo. Ainda com Nanini e Julia Gann, e dirigidos novamente por Guel Arraes, esteve em O Engraçado Arrependido, que ainda tinha no elenco Paulo Betti e Guilherme Caran, com participações de Chico Anísio, Renato Aragão e Carlos Manga. Esse programa apareceu na Terça Nobre da Globo em 95. Em 95 também, o Rogério atuou na primeira temporada, sabe do quê? De Malhação! Quando a série ainda se passava dentro de uma academia. Você não lembra disso? Com certeza você não lembra. No mesmo ano, ele fez um dos grandes personagens da sua carreira, o Salgadinho, na novela Explode Coração.
Ih, eu estou lendo uma notícia aqui.
Ah, pra quê? Tira o retrato deste Júlio Falcão daqui de dentro de casa. Eu não quero ver esse homem aqui dentro.
Para de falar que eu não consigo entender o que eu tô lendo, meu Deus.
Mas o que é que você quer entender, Edu? O que tinha pra entender, todo mundo já entendeu. Esse malandro daí nunca me enganou.
Só enganou você, Lucinete. Só você. É. Quem é que vivia aqui pra baixo e pra cima fazendo propaganda do Júlio Falcão? Não, porque esse homem é lindo. Eu vou votar nele. Se eu quiser. Recortando o retratinho do Júlio Falcão. Quem? Quem?
Eu, hein? Olha, você se oriente, viu, Salgadinho? Porque eu enxergo longe, tá? Eu vi logo, meu amigo, que este Júlio Falcão aí é um treteiro, entendeu? Que tava enganando todo mundo. Agora, quem era que vivia comprando jornal pra ficar lendo as mentiras dele? Quem? Quem? Você. Seu filho. Tá aí, ó.
Como é que você tem coragem de dizer uma coisa dessa, Lucinete? Comprar jornal é uma coisa normal.
Olha, Salgadinho, stop, take it easy, me poupe, me economize. Você não me atende não porque você pipoca no carnaval da Bahia, viu?
Mas essa sua mãe tem cada... Você já viu aqui?
Bom, pra você que gostava de novela nos anos 90, Explode Coração fez tanto sucesso que o personagem que o Rogério Cardoso fez, o Salgadinho, é um dos mais lembrados, junto, é claro, com o Cigano Igor. Explode Coração marcou época e, em 2018, o Canal Viva reprisou toda a história em sua programação. O Salgadinho ficou tão marcante que o Rogério se deu bem em outra área por causa dele. Mas disso eu falo daqui a pouco. Em 96, ele esteve em um episódio da série Comédia da Vida Privada, que tinha as histórias inspiradas em crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. Nesse episódio, além dele, quem também estava no elenco era a Fernanda Montenegro, o Pedro Cardoso e a Fernanda Torres. Ainda nos anos 90, ele fez participações em Caça-Talentos e Sai de Baixo. O Rogério também atuou na minissérie Ilda Furacão, que lançou para o mundo ninguém mais e ninguém menos do que Ana Paula Arósio. Isso foi em 98. Ele ainda ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante da Associação Paulista de Críticos de Arte em 99, por esse trampo aí que eu falei. Ainda em 99, ele atuou em outra minissérie, O Alto da Compadecida, baseado na obra de Ariano Suassuna, que, além dele, tinha um puto elenco. Se liga no time: Celton Mello, Matheus Natiergali, Fernanda Montenegro, Diogo Vilela, Denise Fraga, Marco Nenini, Paulo Goulart e Lima Duarte, só pra citar alguns. No mesmo ano, ele voltou a participar da Escolinha do Professor Raimundo e ainda esteve no Zorra Total, atuando junto com a Nair Belo no quadro Santinha e Epitáfio. Bom, se você escutou o programa sobre a Nair Belo, que eu fiz nessa temporada, já sabe que quando esse quadro foi criado, foi uma criação do Renato Corte Real lá na década de 60, quando a Nair fazia parte do elenco da Record ainda. Quase 40 anos depois, o quadro foi retomado, agora com o Rogério Cardoso junto com a Nair, e ficou no ar até 2003, que foi o ano que o Rogério faleceu.
Não dá mais! Não dá mais! Santinha! Não dá mais! Não dá! Eu já falei pra você que não dá! Não dá pra eu ficar vendendo acarajé na esquina! Eu falei pra você que se não desse eu rodava a baiana! Eu vou rodar a baiana! Vou rodar a baiana! Vou rodar a baiana! Santinha, não dá, eu não aguento isso! Ficar vendendo acarajé na esquina, o pessoal todo zombando de mim, mexendo comigo! Acabei de ser cantado por uma drag queen!
E daí? E daí? Vai pra cozinha acabar de fritar os acarajé, tá bom? Você não sabe que a alma do negócio é a persistência!
Mas isso não é mais persistência, isso é teimosia!
Quantos acarajé você vendeu?
Eu vendi mesmo 2 acarajé.
Aham! Tenha dó, né, Epitáfio? Assim nós temos que mudar de ramo, não! Você vai ter que vender churrasco de gato na feira.
Ô, Santinha, já que você não tem a dó de mim, pelo menos tem a dó dos gatinhos, né, velho?
Bom, evidente que o quadro fez muito sucesso com essa dupla de paulistas em cena, né? O quadro deu tão certo que eles até fizeram juntos um comercial de TV de uma loja. O Zorra foi um dos últimos trabalhos do Rogério Cardoso, que também participou de um episódio de uma série da Globo chamada Brava Gente Brasileira, onde em cada programa era feita a adaptação de um conto ou uma peça. E o Rogério estava na versão televisiva de outro clássico do Ariano Suassuna, O Santo e a Porca, que tinha no elenco o Marco Nanini e a Denise Fraga, e que foi pro ar no ano 2000. O Rogério voltou a trabalhar com o Nanini entre 2001 até 2003 na Grande Família, onde ele fazia o seu Flor, o pai da Nenê. Lembra dele? Então vamos matar a saudade desse personagem junto com o Lineu e o Beissola.
O Mário tá doente.
Mário? Que Mário?
O meu gato de estimação.
E você tem um gato de estimação?
Tem. Um monte de pulga que fica lá dormindo em cima dos pastéis.
Olha aqui, seu Flor, não fale mal do Mário, viu? Ele é um gato, sim, mas ele é como se fosse meu filho, o meu filho querido.
Calma, besta. Calma. Senta aí. Conta o que foi que aconteceu.
Ele deve ter comido alguma coisa que fez mal a ele, Lineu.
Com certeza, algum daqueles pastéis que você vende para os desavisados.
Ah. Desculpa, pessoal. Eu falo, por favor, modeste, hein? Continua, pessoal.
É verdade que ele come pastel. Mas, por exemplo, se uma pessoa deixa um napolitano pela metade, o que eu vou fazer? Jogar fora comida é pecado, né?
Matar gato também, né?
Meu, você tá achando graça do sofrimento do meu gato?
Não, pessoal, de jeito nenhum. De jeito nenhum, Beissola. Qual foi a última coisa que ele comeu?
Ele comeu um pastel de queijo com camarão. Quer dizer, ele só comeu o camarão, né? O queijo ele não quis.
É um animal de sorte. Eu já comi 5 vezes esse pastel, nunca achei um camarão.
Como eu disse antes, em 2003 o Rogério faleceu, vítima de um infarte. Curiosamente, ele se foi numa quinta-feira, dia em que era exibida A Grande Família. apesar de ter 50 anos de carreira, com muitos trabalhos na televisão e também no teatro, Rogério Cardoso só foi trampar no cinema quase no fim da vida dele. Mesmo assim, deu tempo dele atuar em 9 filmes. E o primeiro foi Il Barbiere di Rio, uma película italiana, lançada em 96. E parece que ele criou gosto pela sétima arte, tanto que em 98 ele estava em 2 filmes, Amor e Companhia, com Alexandre Borges, Marco Nanini e Patrícia Pilar, e ainda deu tempo dele atuar em Boleiros, Era Uma Vez o Futebol, dirigido pelo Hugo Giorgetti, que também tinha no elenco Lima Duarte, Otávio Augusto e João Acaiabe. No ano 2000, mais 3 filmes para conta, O Circo das Qualidades Humanas, que também contava com Estênio Garcia, Cássia Kiss e Daniel Oliveira. Depois veio a versão cinematográfica do Auto da Compadecida, com todo o elenco da minissérie da Globo, e que apesar de já ter sido exibida na televisão, levou mais de 2 milhões de pessoas aos cinemas de todo o país. Em 2001, o filme ganhou o prêmio do cinema brasileiro em 4 categorias: melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro e melhor lançamento.
Ah, e a safadeza é essa? Isso é nada, Padre João. Muito pior é enterrar cachorro em latim, como se fosse cristã, e nem por isso eu vou chamá-lo de safado.
Ah! E é isso?
Uma dor que me deu assim de repente.
Ah! Coitado, mas o senhor tinha que ver o grito que a minha patroa dava enquanto se fazia o enterro da cachorra.
Ah, João Grilo, meu querido, me acuda que eu tô morrendo.
Ah! Eu? Quem sou eu pra socorrer, padre? Eu, um amarelo muito safado.
Eu retiro o que disse, João.
Retirando ou não retirando, o fato é que a cachorra enterrou-se em latim.
Cachorra enterrada em latim? Enterrada em latim do senhor bispo. Au, 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 não sabe?
Não sei não, senhor. E nunca vi cachorra morta latir. Que história é essa?
Ah! Que aperreio é esse? A desgraça agora foi que começou.
A última película naquele ano de 2000 foi Bossa Nova, dirigido pelo Bruno Barreto e que tinha um baita elenco. Amy Arvin, Antônio Fagundes, Alexandre Borges, Débora Bloch, Giovanna Antonelli, Sérgio Lorosa e o Pedro Cardoso. Já em 2002, o Rogério atuou em Samba Canção, que tinha no casting a Gorete Milagres e o José Mojica, que ficou conhecido como Zé do Caixão. Cristina Quer Casar, do diretor Luiz Vilaça, com Denise Fraga, Marco Rica, Fábio Assunção e Júlia Lemertz, foi o último filme que teve o Rogério Cardoso no elenco e foi lançado em 2003. Também em 2003, ele atuou no curta-metragem Bala Perdida, que tinha no elenco Camila Pitanga, Tuca Andrada, Alexandre Rodrigues e Lúcio Mal. Como eu disse no início do programa, o Rogério Cardoso começou a faculdade de odontologia, mas não terminou porque a paixão pela arte e pelo humor falou mais alto. Mas depois de um tempo, já com a carreira caminhando, consolidada, ele se formou em Direito e é mais um advogado de defesa da comédia. Outra curiosidade é que, com a popularidade do personagem Salgadinho da novela Explode Coração, em 96, ele se candidatou a vereador do Rio de Janeiro. Ele foi eleito como o primeiro vereador suplente e chegou até a ocupar o mandato por 2 anos, entre 99 e 2000. E entre os vereadores era conhecido como Salgadinho. Olha que coisa. Bom, espero que você tenha curtido o Almanaque do Humor dessa semana e quero pedir algumas gentilezas. A primeira é que você avalie bem o nosso programa no seu agregador de podcast, pode ser? Avalia, dá um joinha, avalia, põe 5 estrelas lá pra gente ganhar uma moral e aparecendo pra mais gente, faça esse favor pra mim. Depois, você que ainda não assina esse podcast no seu agregador, assina ele pra que você receba atualizações quando vierem novos programas, novos episódios e pra que você já faça o download e escute na hora que tiver disponível. Outra gentileza, segue o nosso Instagram, faz esse favor, o meu... O Tom Castro, Tom, T O-M Castro, o Tom Castro. Eu dou Almanac do Humor, tudo junto, beleza? Eu também sou comediante, tenho vídeos postados no YouTube. Se quiser conferir meu trampo, eu agradeço. E mande mensagens no Instagram, hein? Fale que tá escutando o podcast. Não importa se é no do Almanac do Humor ou no meu, os dois sou eu que respondo, beleza? Semana que vem eu tô de volta pro penúltimo episódio dessa temporada. Vou contar a história do Lúcio Mauro. Então até lá e tchau!